Ativo, sua rádio, seu portal.
Da nossa web rádio Áudio Ativo. São 11 horas mais 18 minutos pelo horário de Brasília e esse é o pontapé inicial. Nós falaremos sobre os jogos dos quatro clubes cariocas e vamos começar por ele, Leonardo Martins.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiras de mesa. Isso aí, vamos lá para mais um pontapé.
Ela também está conosco mais uma vez, Juliana Mota. Agora, pela primeira vez nesse ano, na nossa mesa, Andréia Meirelles.
Bom dia, Zé. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Então, vamos falar um pouco desses quatro times maravilhosos que tem na nossa cidade?
É isso aí. Vamos começar pelo jogo do Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra.
O Flamengo, que estava com o time praticamente em reserva, jogou em casa e empatou com Volta Redonda. Por mais que fosse o time reserva, que tivesse muitos garotos da base e até mesmo o César não jogou, não era exatamente esperado esse resultado, né, Léo?
É, a gente discutiu aqui na sexta de que o Flamengo provavelmente iria com um time alternativo. Algumas mudanças até surpreenderam, como o caso do César, pro Gabriel Batista jogar. E a gente achou que o Flamengo fosse vencer, né? Mas o time esbarrou um pouco na falta de entrosamento entre os jogadores. E cresceu depois da entrada do Diego e do René, que são titulares, né? O time passou a fazer jogadas melhores, mas não conseguiu fazer o gol.
Exatamente. Teve outra situação também, que o Rodinei, que estava sendo criticado ultimamente pela torcida por causa dos gols perdidos, teve o voto de confiança do Abel Braga e acabou sendo colocado como capitão. Mas ao invés de um voto de confiança, isso acabou deixando a torcida mais irritada com o jogador, já que ele não tinha feito boas atuações e ficar com a abraçadeira realmente não ajudou, né, Juliana?
Pois é, Zé. E é importante lembrar também que o Rodinei deve sair do Flamengo. Cruzeiro, Grêmio e Inter estão interessados nele, o que está alegrando aí a torcida do Flamengo.
É isso aí. Uma coisa interessante que aconteceu é que o Arrascaeta jogou mais uma vez e mais uma vez mostrou muita movimentação. Tentou procurar o jogo, teve pelo menos umas 4 bolas que ele deixou os jogadores na cara, mas acabou que não foram concretizadas as chances de gol. Eu queria saber de você, André, o que você achou do jogo, da movimentação, principalmente no primeiro tempo do Arrascaeta, que deu passos maravilhosos, só que as jogadas não foram construídas.
Então, Zé, o Arrascaeta, eu sinto que ele é um cara que tá esforçando, tá mostrando seu trabalho, que ele passa, que ele é companheiro dos outros, que não é fominha, mas que tá faltando, eu acho que um gol dele e o pessoal pra quem ele tá passando é botar a bola dentro do gol do time adversário e fazer.
Exatamente. Lembrando que o Flamengo tem perdido muitas oportunidades, né, nessas últimas partidas. O próprio Arrascaeta errou um gol nessa partida. Também teve o chute do Uribe na trave e também não podemos deixar de falar da atuação do goleiro, que foi o Douglas Borges, e fez uma boa atuação. Volta Redonda também no primeiro tempo parecia que não estava querendo se intimidar. E foi um resultado que, você vendo o jogo, pareceu até um pouco justo, né, Léo?
Sim. Voltando rapidinho no assunto do Rodinei, o estilo do Abel é esse, né? Ele já tinha feito isso com o Henrique Dourado, quando ele ainda estava no Flamengo, de colocá-lo como capitão, e deu certo, porque foi o episódio que ele fez aquele golaço de bicicleta, né? Ele retomou a confiança e passou a jogar melhor. Então o Abel teve essa tentativa com o Rodinei. No caso do jogo, o Flamengo, de novo, perdeu muitas oportunidades, né? O Uribe, acho que foi mais um lance de azar mesmo, porque ele cabeceou muito bem, forte, a bola bateu no travessão. E o Douglas Borges agarrou muito bem e atrapalhou o Flamengo. E também a equipe do Volta Redonda não ficou só na defesa, né? levou perigo ao gol do Gabriel Batista, que teve que fazer algumas defesas. Em algumas ele só ficou olhando a bola passar perto do gol. Então o Flamengo correu sim perigo de levar gol do Volta Redonda.
Além disso tudo, teve uma atuação polêmica da arbitragem, né? Que teve dois lances que eram para ter sido marcados. Primeiro, o pedido de pênalti aos 20 segundos do tempo. O Rodinei cabeceou e bateu no braço do Luiz Paulo, que interferiu na jogada. Também teve o gol mal anulado, já quase nos acréscimos, do Hugo Moura. E acabou que o árbitro Patrício Maia e assistente Raquel Matos foram afastados. Você acha que interferiu muito no jogo, Juliana? Essas, principalmente porque foi no segundo tempo, no meio do segundo tempo pro final.
Eu acho que poderia ter tido uma vitória do Flamengo. O Hugo Moura estava numa posição legal, então iria ser gol, certamente. E foi muito certo afastar o árbitro e a bandeirinha, porque foi um erro que não pode acontecer.
É, então, o Flamengo ainda está tranquilo, principalmente por causa da classificação geral. No grupo não está 100% garantido, mas por causa da atuação que teve, principalmente no primeiro turno, pode falar que já está tranquilo para a Taça Rio e vai jogar contra o Madureira, dia 19, na terça-feira, no Maracanã. Eu queria saber primeiro da Andréia o que ela acha que vai ser esse jogo, qual vai ser o resultado, se o Flamengo tem como se classificar antecipadamente ou se vai depender da classificação geral.
Olha, o Flamengo ele tem essa possibilidade de se classificar, mas ele vai ter que se expor um pouco mais devido ao resultado com Volta Redonda. E o Madureira vai ficar naquela retranca, tentar se defender, mas eu acho que vai ser um jogo tranquilo. E voltando à polêmica do último jogo, eu ainda acho que, claro, os bandeirinhas tiveram culpa sim, o juiz também, mas que o próprio time estava com um problema sério de entrosamento no geral e também, ao mesmo tempo, você via que eles estavam aguerridos por terem vindo da base, então eles queriam mostrar serviço, porque talvez seja uma oportunidade única para esses garotos que são ainda praticamente que crianças, né, saindo dos coeiros.
Exatamente. Queria deixar claro que o jogo é hoje. A linguagem não deixou muito certo, mas o jogo é hoje. Queria saber da Juliana o que ela acha que vai ser o resultado.
É, Zé, então, não vai ser fácil porque o Madureira precisa se afastar da zona de rebaixamento, mas o Flamengo também precisa se redimir com esse empate, aí com Volta Redonda. E o Flamengo é o terceiro colocado do grupo C, com 8 pontos. Então, ele precisa dessa vitória. Mas eu acho que ele vai ganhar, mesmo o Madureira precisando também.
Leonardo, o que você acha que vai ser o resultado do jogo?
Eu acho que o Flamengo vai ganhar também, né? Apesar de jogar com os desfalques, porque o Arrascaeta, o Cuejar, Trauco e Pires estão com as suas seleções. Então o Ronaldo deve entrar na vaga do Cuejar no meio, que seria ocupada pelo Pires se ele não tivesse sido convocado, mas acho que o time vai se dar bem, sim.
É importante lembrar também que o Juan deve jogar, porque ele voltou da lesão, então o Abel deve contar com ele.
É isso aí, os nossos comentaristas apostando na vitória do Flamengo, e agora nós vamos para o gigante da colina, o Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
O Vasco, que jogou fora de casa contra a Cabofriense no domingo, acabou perdendo, mas não vem jogando muito bem ultimamente, né? Tinha perdido muitos gols e as últimas 3 partidas mostraram que o Vasco tinha tomado gols muito cedo. Eu queria saber da opinião da Juliana sobre esse jogo.
O Vasco estava há 13 jogos invicto, mas nos últimos, nos mais recentes, ele não estava convencendo a torcida. Então, acho que já era de se esperar que em algum momento ele ia dar essa vacilada.
Sim, o Vasco, uma hora a gente sabia que o Vasco ia perder. Curiosamente, o Goiás, que era outro time invicto também na Série A, perdeu nesse final de semana. E o Vasco não vinha jogando bem. Começou o jogo com alguns jogadores meio que poupados, né, no banco, como o caso do Iago Pikachu. E aí encontrou dificuldades para fazer o gol, como a gente comentou aqui na sexta-feira também. Que o Vasco poderia ganhar o jogo se criasse as jogadas e finalizasse bem. Que não foi o caso. O Vasco perdeu muito gol na cara do gol. E isso acabou com o jogo para eles.
Eu senti nesse jogo do Vasco, até comentei com eles aqui um pouco antes de entrar, que simplesmente o Vasco tentou atacar, mas estava com problemas gravíssimos na sua defesa. Tipo, os jogadores da Cabo Friense conseguiam chegar à boca do gol quase toda hora, e praticamente que passeavam com a bola na cara dos jogadores do Vasco. A prova disso foi o primeiro gol, já no final do primeiro tempo, que foi feito assim, de uma forma rápida, mas que dava para ter sido impedido.
É só para fazer uma correção, foi no início do primeiro tempo, foi na primeira jogada de ataque da Cabo Friense, o que mostra que o Vasco não estava indo muito ligado para o jogo. Já tinha sofrido com isso em relação ao Avaí, que tinha tomado gols praticamente na primeira jogada, e também a defesa da Cabo Friense está muito bem postada. É um time pequeno que está dando trabalho e que está surpreendendo nesse Campeonato Brasileiro. O que vocês acham do time da Cabo Friense estar indo tão bem nesse campeonato?
Carioca, né?
Carioca.
O time da Cabo Friense é bem organizado. O técnico é o Valdir, que foi auxiliar técnico do Vasco por muito tempo e já treinou o time, né? Em alguns momentos. É um cara experiente, porque foi jogador de futebol, sabe como o Campeonato Carioca funciona. Então, acho que a Cabo Friense tá indo bem por causa disso.
Lembrando também que teve um gol anulado do Ribamar aos 44 do primeiro tempo. É um lance que não teve muita discussão, mas além disso, o Ribamar mesmo tinha perdido alguns gols nessa partida. O Marrone também, o Rossi. E também temos que destacar a atuação do goleiro da Cabo Friense, principalmente no chute do Ribamar, que era uma defesa muito difícil de se fazer. E tá seguro esse campeonato inteiro, praticamente. Tá indo muito bem contra times grandes. Ele tem se mostrado um goleiro seguro. E gostaria de saber de vocês o que vocês acham que interferiu. Ou se quanto esse goleiro interferiu na partida.
Ele foi bastante importante pro resultado, né? O time do Vasco perdeu muitos gols, chutando a bola direto para fora, errando a finalização. Mas as bolas que foram pro gol... tiveram a intervenção do George, que a gente falou na sexta que seria importante para a Cabo Friense nesse jogo. E eu também acho, particularmente, que é bem provável que depois do Campeonato Carioca ele não fique na Cabo Friense e vá para algum time ou da Série B ou até mesmo da Série A para compor o elenco, porque é um bom jogador.
Como foi falado, o goleiro foi importante, mas o Vasco realmente desperdiçou muitas chances. O Galhardo fez um ótimo lançamento para o Rossi e ele perdeu o gol duas vezes na mesma jogada. Dois minutos depois, o Marrone desperdiçou outra chance e aí logo em seguida o Bruno Lima fez o gol para a Cabo Friense, o segundo. Então, acho que a perda do Vasco foi principalmente a responsabilidade do time mesmo.
Exatamente, o Valentim tentou colocar o Thiago Reis e o Pikachu mais ou menos aos 15 do segundo tempo. Eles tiraram o Ribamar e o Claudio Wink, que não estavam tão bem no jogo. O Ribamar até estava tentando, o Claudio Wink fazia alguns cruzamentos, mas eles não estavam conseguindo compor o time muito bem. E acabou que, como você disse, Juliano, o Vasco tomou o gol aos 35 do segundo tempo, segundo gol. E o Vasco, que já estava desorganizado, já estava perdido, não teve muita coisa que fazer. A desatenção da zaga tem sido um fator que os torcedores têm reclamado muito, principalmente porque tem tomado gols que eram evitáveis, não eram aquelas jogadas indefensáveis. Os zagueiros não têm acompanhado, os laterais também, e acabou que perdeu a invencibilidade, mas já tinha um consenso que o Vasco não estava jogando tão bem assim.
E é uma coisa do Vasco que já é recorrente de outros anos, né? Porque no ano passado o motivo do Vasco não ir tão bem no Campeonato Brasileiro foi exatamente com a zaga, que não conseguia acompanhar o ataque dos demais times. Então é uma coisa que os treinadores que estão no Vasco têm que repensar, porque já está ficando recorrente, já está ficando chato, a torcida pega no pé mesmo, e com razão, porque você vai para um jogo e sempre vê os mesmos problemas.
Exatamente. Lembrando que o Vasco foi um dos times que mais tomou gols na Série A ano passado, e ficou até a última rodada com chances de rebaixamento, Max Lopes que veio e que atualmente não tem tido tanto destaque quanto ano passado, praticamente salvou o Vasco, o Iago Pikachu também, mas ele era um garoto e acabou tomando uma expulsão na penúltima rodada, tem toda essa pressão na cabeça e o Vasco vai acabar jogando com o Rezende na quarta-feira, fora de casa, e queria saber de vocês, o que vocês acham que pode acontecer. O Vasco já não tem jogado muito bem, o Rezende não é um time para você ficar desatento, queria saber de vocês o que vocês acham que vai ser o resultado.
O Rezende é um time difícil de se enfrentar, mas na Taça Rio não tá jogando tão bem, né? Não conseguiu ganhar ainda, empatou 2 jogos e perdeu 2, mas tem um ataque perigoso. Então, se a defesa do Vasco não ficar atenta, corre sérios riscos de levar gols da equipe do Rezende.
Só fazendo uma observação, Zé, o Max Lopes é desfalque para esse jogo contra o Rezende, mas o Vasco vai com toda vontade, principalmente porque ele tem que se redimir aí com a torcida depois dessa derrota. Então, eu acho que o Vasco vai ganhar.
Então, eu acho que assim, o Vasco, devido a problemas de defesa, de desfalque, eu creio que o Vasco empate num 0-0, 1-1, mas se não tomar cuidado e também tiver problemas com o ataque, vai acabar se encrencando, mas provavelmente 1-1 e o Vasco tem que, teoricamente, ganhar para se salvar, senão também, se o Rezende ganha, o Rezende que vai.
Lembrando que o Vasco venceu o primeiro turno, isso dá um pouquinho mais de tranquilidade, não o suficiente, porque seria bom se garantir nesse segundo turno também. E agora nós vamos com o clássico Fluminense e Botafogo.
Fluminense!
O Fluminense, que jogou com o Botafogo no Maracanã, acabou empatando com a estreia do Diego Souza, que estava com altas expectativas da torcida, e acabou correspondendo, ele fez uma assistência. Queria saber de vocês o que vocês acharam dessa primeira partida do Diego Souza, lembrando que ele é um jogador experiente, tem mais de 30 anos, e estava bem adiantado, mas parece que quis procurar o jogo, né, Léo?
Participou bastante, mas a gente percebeu que ele ainda tem que se adaptar, né, ao time do Botafogo, aos seus companheiros, e isso é uma coisa que acontece naturalmente com o tempo, né? Mas foi uma boa partida, sim, de estreia.
Um natural desentrosamento ali com os companheiros de time, mas ele foi decisivo, então, pra mim, ele mostrou pro que veio, e é isso.
Então, eu também acho que teve esse problema com entrosamento, mas, porém, gente, é aquilo, né? Um vovô é um clássico que, assim, costuma ser pegado mesmo. Até mesmo se você for pegar tabelas de, mais ou menos, de como foram os últimos, eles estão muito equilibrado toda vez que o Fluminense joga com o Botafogo. Então, é uma coisa que a gente não pode criticar muito, entendeu?
Exatamente. Lembrando, queria comentar com vocês sobre a atuação de, além do Paulo Henrique Ganso, que mostrou de novo que está procurando muito jogo, a dupla Everaldo e Luciano, que deram muita dificuldade para a defesa do Botafogo. O Everaldo tem, na lateral lá, tem ganhado tudo, tem corrido, tem dado cruzamento. Queria saber de vocês se esse trio já está entrosado ou se ainda tem como melhorar.
Eu acho que o Everaldo e o Luciano estão numa ótima fase. O Everaldo ainda mais, porque ele participa mais do jogo, está sempre partindo para jogada individual, tanto que ele deu o passe para o gol. Mas ele pode sair do Fluminense, né? Porque o contrato dele está para acabar e ninguém está renovando. E eu acho que isso entristece até a torcida.
O Cristiano Everaldo, né, para alguns torcedores do Fluminense, a dupla vem jogando muito bem, o Everaldo ali pela esquerda e o Luciano pela direita, que é um jogador que joga em mais de uma posição, né, quando o Fluminense estava com carência de jogadores, ele jogou de centroavante, agora joga mais no meio, e os dois têm ajudado bastante o Ganso, eles trocam de posição durante o jogo, e eu acho que foi isso que proporcionou o gol, né. O Everaldo fez o cruzamento da direita, ele que joga na esquerda, e o Ganso estava dentro da quase na pequena área fazendo gol. E mostra que o Fernando Diniz vem treinando bem a equipe do Fluminense e essa troca de posições acontece naturalmente durante os jogos.
É, eu acho que assim, o Ganso tá bem nesse trio, mas eu acho que o entrosamento maior mesmo é entre o Luciano e o Everaldo, e que eles poderiam investir um pouco mais nessa dupla, que poderia até mesmo ser uma tabelinha para gols no Campeonato Brasileiro.
Do lado do Botafogo teve o Alex Santana, que procurou muito jogo, até teve um pedido de pênalti antes do gol do Ganso, e ele acabou fazendo gol de empate, né? Já depois. E queria saber de vocês como vocês veem essa atuação do Botafogo, que ultimamente tem tido dificuldades nos jogos. Tudo bem que empate no clássico não é ruim, mas já tem mostrado muita dificuldade, até com os pequenos do Carioca. E essa individualidade do Alex Santana, também junto com o Eric, que é um jogador jovem. Queria saber de vocês o que vocês acham da atuação do Alex Santana.
Foi uma boa atuação, né? Ele fez o gol. E tem sido importante porque ele já tem 4 gols nessa temporada. É um dos artilheiros do Botafogo. E a gente também já falou sobre isso, que o Botafogo tem um pouco de dificuldade de criar jogadas. E isso atrapalha, né? Principalmente em jogos grandes. O Botafogo já vinha enfrentando dificuldade com os times menores aqui do Rio. E agora enfrentou essa dificuldade de novo no jogo com o Fluminense. Mas com a chegada do Diego Souza, todo mundo espera que isso venha a melhorar.
Lembrando que o Diego Souza deu assistência pro gol do Botafogo, que foi do Alex Santana. Foi a jogada do Diego Souza, teve uma boa triangulação e acabou dando passe.
É, acho que a torcida ficou feliz, né, com o Alex Santana. O Botafogo tem potencial, sim, de ganhar os 2 próximos jogos, até porque ele precisa, não tem outra escolha. Então, eu acho que vai dar certo, principalmente agora com o Diego Souza. Acho que ele deve estar treinando mais aí para melhorar esse problema de entrosamento. Mas um grande problema do Botafogo nesse jogo foi a defesa desorganizada. Eu acho que isso piorou muito a situação dele.
Lembrando também que o Gatito foi importante nesse jogo, fez 2 defesas espetaculares e o jogo poderia ter sido diferente. O Gatito vai desfalcar o Botafogo nas próximas 2 rodadas, já que está na seleção. Queria saber da Andrea o quanto isso pode interferir, já que o Gatito é uma referência do time, é uma referência de liderança, é uma referência técnica também.
Então, Zé, eu acho que o Gatito é aquele dos homens decisivos do Botafogo, então talvez a margem de gols talvez diminua, pode ser um perigo, mas porém, por ele ter esses outros 2 nomes, ajuda, mas é aquilo, você não pode só depender desses 2 nomes, acho que eles vão ter que investir no coletivo já para poder suprir essa falta.
O Gatito foi convocado, né, mas vai ser substituído pelo Diego Cavalieri, que tem uma carreira bonita, né? Já jogou na seleção, foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Então, acho que ele vai ser substituído à altura. E o Botafogo, pelo menos nessa área, né, nesse setor, não vai enfrentar tanto problema assim.
O Botafogo está numa situação muito perigosa. Ele, como eu disse, ele não tem outra escolha a não ser vencer, né? Mas a gente tem que falar também do trabalho do Zé Ricardo. O Zé Ricardo não vem fazendo um bom trabalho no Botafogo e isso está piorando mais ainda.
É aquilo, né? O Diego Cavalieri é um bom goleiro, também é um homem decisivo dentro de campo, nesse sentido. Porém, ele tem muitos altos e baixos, então isso pode acabar atrapalhando o Botafogo, principalmente dependendo da instrução técnica.
O Botafogo está numa situação de muito mais pressão do que o Fluminense, porque além de ter que vencer os seus jogos, vai ter que torcer contra outros times como Bangu, Cabo Frense e Flamengo. Não está bem na classificação geral, ou seja, não depende mais só dele mesmo e precisa torcer para os outros times não irem tão bem.
Espera resultados difíceis, porque é muito pouco provável que Flamengo, Cabo Frense e Bangu não vençam seus jogos, pelo menos um dos jogos que faltam. Então, a situação do Botafogo está quase sacramentada, né, como eliminado. Só falta o anúncio oficial.
Sim, é aquele negócio de 99%. A chance é matemática, ainda existe. Só que vendo a situação do ano, principalmente do Botafogo e do Flamengo, do Bangu Cabofriense, é muito difícil que isso aconteça. Então, tem que fazer o dele. Agora não depende mais dele mesmo, infelizmente. E vai ter que resolver isso. Lembrando os próximos jogos. O Fluminense vai jogar contra o Antofagista, quinta, dia 21/3, fora de casa. Fluminense, que dos quatro times é o time que está tendo mais estabilidade, tem jogado bem. Tudo bem que essa partida foi um empate, mas não jogou tão mal assim, só teve um pouco de desorganização depois de tomar o gol do Botafogo. E queria saber de vocês se o Fluminense tem condições de vencer esse jogo.
O Fluminense jogou melhor no jogo no Maracanã, então acho que ele deve sim ganhar, até porque ele precisa dessa vitória. Mas é importante lembrar também que o Antofagista está jogando em casa. E o goleiro dele já teve uma ótima atuação aqui no Rio. E pode ser que seja bem difícil para o Fluminense, sim.
Antofagasta, o nome do time. O jogo é fora, né? O Fluminense empatou aqui. E, assim, é um resultado complicado. O jogo foi 0-0 aqui. Como o Fluminense vai estar jogando fora de casa, né? Pode acabar se complicando. A gente tem que ver como o time vai se comportar, se o Fernando Diniz vai manter o estilo, né, de sair jogando. Porque como é uma competição internacional, a pressão é maior, muito maior do que a do Campeonato Carioca. Não só da competição em si, mas da torcida e até da diretoria do clube, porque esperam resultados grandes, né, na Sul-Americana.
Então, acho que isso é uma competição maior, um time maior. Tem esse problema da pressão, o problema de estar jogando fora de casa, mas eu acho que o Fluminense está bem melhor preparado. Eu creio assim numa vitória tranquila, de uns 2-0, então o Fluminense está bem.
O Botafogo vai jogar contra a Portuguesa na quinta, dia 21/3, em casa, precisando ganhar. Tem toda essa pressão de não pode ter passado na Sul-Americana, porém... no Campeonato Carioca está praticamente eliminado e precisa dessas duas vitórias. Queria saber o que vocês acham da que a postura do Botafogo vai ser. Como eles vão jogar, se eles vão para cima, se eles vão tentar aquela jogada aquela jogada maravilhosa. O que vocês acham que vai ser?
A Portuguesa fez uma péssima campanha nesse campeonato, né? Na Taça Rio segue no mesmo jeito, perdeu 3 jogos e empatou 1. Então, o Botafogo tem grandes chances de ganhar, né? Vai jogar em casa, com a torcida. É quase inacreditável pensar que o Botafogo não vai vencer. A única questão é, seus adversários também têm a grande possibilidade de vencer seus jogos, e aí não vai adiantar muito, né?
Forçando mais uma vez que o Gatito não defenderá o Botafogo, e se o Botafogo não passar para a semifinal, o Gatito já não joga mais no Campeonato Carioca.
Eu acho que o Botafogo deve ganhar, sim, até porque os jogadores estão com muita vontade, já deram várias entrevistas falando que vão lutar, mas é uma situação muito péssima para o Botafogo, porque ele tem que contar com a sorte, e isso não dá para falar, é perigoso.
Olha, nesse jogo eu creio que o Botafogo ganhe, seja uma coisa mais tranquila, mas não só por ele, mas pelo outro time também, que é um time mais fraco. Porém, eu acho que pela questão da sorte, isso não vai o favorecer muito.
Pessoal acreditando que o Botafogo está praticamente eliminado do Campeonato Carioca por causa da péssima campanha, principalmente no primeiro turno. São 11h46 e a gente vai terminar por aqui. Eu queria agradecer ao Leonardo Martins por estar aqui mais uma vez.
Valeu, Zé. Obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu. E bom dia, né?
Eu queria agradecer também a Juliana Mota por estar aqui mais uma vez.
Obrigada a vocês, obrigada ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e espero participar mais vezes.
Queria também agradecer por último, mas não menos importante, a Andréia, que está aqui pela primeira vez no ano, mas já participava da nossa equipe semestre passado como repórter. Queria agradecer muito a sua presença, Andréia.
Obrigada, José. Obrigada a todos aqui também na mesa. Obrigada aos ouvintes que também escutam e que sempre estão apreciando. Então, vamos lá e sempre acompanhar aqui os nossos times cariocas.
Lembrando que no próximo programa, na sexta, teremos os 4 jogos, porque tivemos uma sequência de 3 jogos, sempre tinha algum clássico ou algum time não jogava. Queria agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, e é isso, pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Rádio Ativo, sua rádio, seu portal.